Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania.
Começando mais um programa Tranquilamente na nossa Rádio MP da Bahia. Eu sou Aline Costa e estou com vocês todas as quartas-feiras. O Tranquilamente é um programa promovido pelo Ministério Público da Bahia e é transmitido também pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. A todos os ouvintes que nos escutam, um forte abraço. Qual a relação entre as emoções e o bom funcionamento cerebral? Esse é o nosso tema de hoje, quando damos continuidade ao programa anterior em que falamos sobre neurociências, uma área multidisciplinar, profundamente envolvente, dedicada à investigação do sistema nervoso e do cérebro humano. Lembrando que o Ministério Público da Bahia desempenha um papel crucial na promoção e defesa da saúde por meio de suas ações, garantindo acesso equitativo a serviços de saúde de qualidade. O MP também promove políticas públicas eficazes e protege os direitos fundamentais da sociedade, assegurando que todos tenham acesso aos cuidados de saúde necessários para uma vida digna e saudável. Vamos de música para refletir sobre esse tema. Sobe o som!
Há muito tempo e há tanta coisa ainda por fazer, claro. E sem saber daquilo que é passado, o presente fica sempre mais difícil de se entender. E de repente toda a gangue grita e me convida pra uma festa imodesta. E cai numa gandaia, vai a berra, desatina, desinvesta. Eu brinco vendo um copo de água ardente esquecido lá no canto, pro santo de alguém que algum dia nos sorria após aquela batalha. E no entanto, é hoje apenas uma das lembranças, é o brilho que realça as minhas danças, ferida que aquele que viveu a nossa etapa vai levar por toda a via. Seu sangue é o vinho que alimenta a necessária alegria. E quem sou eu pra dar conselhos e cortar da moçada? Eu fico rindo com a boca bem cheia de seus dentes reluzentes. E no meu quengo eu repito e digo calmamente:
cabeça do nosso saudoso Gonzaguinha é o recado musical de hoje. Comumente, as pessoas consideram o cérebro o órgão responsável pela razão, e as emoções seriam coisas do coração. Esse tipo de suposição pode levar a enganos como de que a fórmula do sucesso profissional é ser racional e deixar as emoções de lado. Quando seguimos essa fórmula, na verdade, estaremos fadados ao fracasso. E as neurociências explicam o porquê. Para falar sobre esse tema, nós recebemos novamente a neurocientista e doutora em neurofarmacologia, Carla Tiepo. Ela que é pioneira na aplicação da ciência do cérebro no desenvolvimento humano e organizacional. A doutora Carla é professora há 27 anos e é também pesquisadora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde idealizou e coordena a pós-graduação em Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações e a pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação. Em 2019, ela lançou seu primeiro livro, Uma Viagem pelo Cérebro, A Via Rápida para Entender Neurociência. Doutora Carla, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso Tranquilamente.
Eu que agradeço o convite para retornar aqui, Aline, adorei o papo e que bom que a gente vai ter oportunidade de aprofundar um pouquinho mais.
A gente que agradece imensamente mais essa oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante. As pesquisas em neurociência defendem que a mente tem uma base física, o cérebro, e que cabem às emoções o papel de moldar a forma como pensamos, sentimos e nos comportamos. A falta de manejo das emoções ocasiona desregulações no corpo, interferindo na nossa forma de reagir às situações. As emoções exercem uma influência profunda no funcionamento do cérebro e vice-versa. Quando experimentamos uma emoção como alegria, tristeza ou raiva, isso desencadeia uma complexa interação entre diferentes áreas do cérebro, envolvendo neurotransmissores, circuitos neurais e sistemas hormonais. No final do século XX, vários pesquisadores, especialmente Antônio Damasio e Daniel Kahneman, exploraram mais profundamente a relação entre os processamentos de informações emocionais e os impactos delas em nossas tomadas de decisões, uma função até então considerada exclusivamente racional. Eles concluíram que as emoções influenciam grande parte do nosso raciocínio e, portanto, das nossas decisões devido a atalhos mentais. Por essa razão, é muito importante reconhecer como as emoções influenciam na nossa vida cotidiana e também na nossa vida profissional. Doutora Carla, eu começo a nossa conversa hoje fazendo uma pergunta bem básica. Qual é a diferença entre cérebro e mente? É básica, mas não é tão básica assim.
Então, Aline, isso que eu ia falar, se isso é básico. Porque, veja, não há consenso, né? Se eu puder falar a partir da perspectiva dos estudos em neurociência, nós vamos ter uma visão que a mente é uma função emergente do cérebro. Como assim? O cérebro, no seu processo de funcionamento, gera uma porção de estímulos, esses estímulos produzem uma experiência, né? Os nossos pensamentos, as reações corporais, isso tudo é uma experiência. E essa experiência mental é provocada pelo funcionamento do cérebro. Então, a gente diz que a mente é uma emergência, é alguma coisa que emerge do funcionamento cerebral. Mas isso é uma visão própria da neurociência. Se a gente for lá da filosofia, ainda tem uma briga secular ou milenar discutindo se nós somos feitos de uma única substância, que seria a visão monista, que é uma visão da neurociência. Então, a matéria e o seu funcionamento material produz a experiência mental, ou se são duas substâncias diferentes. E nesse sentido, no sentido do dualismo, nós temos defensores aí bastante famosos, como é o caso de Aristóteles, Descartes. Então, essa briga ainda está sendo brigada, viu, Aline? Porque as religiões acreditam muito, e a crença fundamental delas é de que existe uma substância que se reserva à vivência da alma ou da própria mente em si. Então, esses conceitos todos se misturam muito. E lá na psicologia ainda vem o conceito de psique, que seria a mente lá da psicologia e tudo mais. Então, pega um terreno que é difícil de navegar, é esse aí. Mas a visão da neurociência eu posso te passar. O cérebro, através do seu funcionamento, produz uma experiência e essa experiência a gente chama de mente.
Olha só, e emoções e sentimentos? Existem diferenças? Como é que a gente pode diferenciar?
Aí já é um pouquinho mais fácil, tá vendo? Aí já ficou mais fácil. E parece que não, mas é mais fácil sim, porque a gente consegue perceber os processos que estão relacionados a cada um desses momentos. O que a gente considera emoção é todo aquele conjunto de reações físicas que são produzidas a partir de uma experiência, de um estímulo. Então, vamos dizer que você tenha medo de barata, ou que os nossos ouvintes aí, alguém deles tenha medo de barata, certo? Então, a hora que você passa os olhos ali no cantinho da parede e tem uma sombrinha que parece com uma barata, mesmo que não seja uma barata, você reage, certo? Você já dá aquele pulinho para trás, já fica branquinho,
O
já
cérebro já
sobe
diz,
na
é uma
mesa.
barata.
É. Quem realmente tem medo de barata, diz que sente cheiro de barata, escuta barata, é uma coisa séria isso aí. Nossos ouvintes aí vão poder atestar essa minha vivência, porque eu já dei aula para muita gente e as pessoas falam isso nas aulas. E aí, o que que vai acontecer? Esse conjunto de reações, que a gente vai chamar de medo, são as emoções. Quer dizer, o fato de eu ficar com o coração disparado, de eu ficar pálido, de eu alterar minha sudorese, de eu mudar meu comportamento, minha mímica facial, minha mímica corporal, isso é emoção. Agora, Aline, o seu sistema nervoso vai ler essas reações no seu corpo. Então, você lê o seu coração batendo mais forte, você lê a mudança do ritmo do sangue, você lê a sudorese, você lê a mudança corporal e interpreta isso que te aconteceu. E essa interpretação é o sentimento. Então, você pode dizer que eu tive medo da barata e isso se dividia em duas partes. A reação física, que é a emoção, e a percepção mental de que você tem medo de barata, que é o sentimento. Então, o sentimento sempre vai ser mais complexo do que a emoção. Por exemplo, quando eu vejo uma coisa, sei lá, eu estou vendo aqui a sua camisa que eu achei bonita, ou um sapato que eu achei bonito e tal, eu tenho inveja. Qual é a emoção da inveja? É raiva. Eu sinto raiva porque eu não tenho aquilo que você tem. Só que na hora de interpretar, eu vou dizer, estou com inveja. Se eu for honesta, né? Senão eu vou contar uma outra história para mim mesmo. Mas eu tive raiva de você ter uma coisa que eu não tenho. Então, a inveja não é uma emoção. A inveja é um sentimento que provocou em você uma raiva. Só que você interpreta que a raiva que você sente quando você não tem uma coisa que você queria ter, chama inveja.
E essas emoções, elas impactam no desenvolvimento cognitivo, na capacidade de pensar, tomar decisões?
Então, é que no fundo, Aline, a gente aprendeu, né, na nossa cultura ocidental, pós-renascentista, pós-humanista, de que a racionalidade é a função mais importante do cérebro humano. O fato da gente raciocinar traz um elemento humano e único e que nos coloca acima de todo e qualquer outro ser vivente. Isso é muito importante para o nosso ego, né, enquanto espécie. Acontece que quem qualifica as experiências e diz o que é que a gente quer que se repita, o que a gente não quer que se repita, o que a gente está buscando, o que a gente está evitando, é o nosso sistema emocional. Então, o que a razão faz? Ela consulta, vamos dizer assim, as nossas emoções para saber se aquele raciocínio faz sentido ou não. Então, não existe razão e emoção separadas.
Estão ali dialogando, né? Estão
conversando. O tempo inteiro. Então, te pergunto, a ansiedade, todo mundo diz que a ansiedade é um problema emocional. Mas quem é que fica tentando adivinhar o futuro? É a sua emoção? Não é, é a razão. A razão fica tentando adivinhar o que vai acontecer. E para a emoção, cabe dizer, ah, se acontecer tal coisa vai ser ruim. Se acontecer tal coisa vai ser bom. Ah, eu estou torcendo para acontecer tal coisa. Mas quem está inventando o cenário não é a emoção, é a razão. Quem está querendo saber o que vai acontecer para poder se preparar, não é a emoção, é a razão. Porque a emoção que está lá nos animais não gera ansiedade nos animais. Quando você tem um animal na floresta, ele não está ansioso, ele está apenas agindo conforme os seus instintos. A hora que você domestica um animal e coloca ele para viver essa dinâmica da vida humana, cheia de surpresas, cheia de correlações, ele começa a ficar ansioso, porque você sai, deixa ele sozinho, ele não tem como escapar da casa, ele está ansioso pela sua volta. Então, de alguma forma, a gente está construindo um ambiente que gera uma ansiedade, até mesmo num ser que, tecnicamente, não poderia ter esse tipo de vivência. E a gente tem, por quê? Porque a gente constrói cenários futuros, a gente tenta adivinhar o que vai acontecer no futuro. E o nosso mundo é muito inconstante. Então, não existe razão sem emoção, e a emoção está o tempo inteiro dando pitaco para ajudar a gente a tomar decisões. E isso é bom, isso não é ruim. É ruim quando você, ao não conhecer suas emoções, você fica à mercê delas, justamente porque você não as conhece. Então, uma pessoa que ela negligencia um frio na barriga que ela tem, ela fala, ah, deixa isso para lá. Como muita gente diz assim, ah, tá com medo, vai com medo mesmo. Se você não parar e não entender por que, que você está com medo, você dificilmente vai conseguir melhorar a sua potência em relação àquilo. Você vai fazer, mas vai fazer com a catraca enroscada, porque você está com medo. Se você conseguisse resolver aquilo, você iria com outra força, com outra potência. Então, cada situação é uma situação, mas não existe razão sem emoção.
E o desdobramento do maniqueísmo, ele gerou essa construção dos antagonismos, né, dos contrários, que a gente vai fortalecendo coisas que, na verdade, não nos beneficiam, né? Porque separar as coisas, separar a mente do corpo, né? O que é saúde mental, o que é saúde física, tudo se conversa.
É porque a gente tem mais facilidade de entender algo que em oposto a, né? Eu conheço isso, você me diz o contrário disso. Ah, então tá bom, então se eu conheço isso, eu conheço o contrário. Mas o fato é que essas coisas não estão em posições opostas, muito pelo contrário, né? Tem um slide que eu uso muito nas minhas palestras, que é uma plaquinha escrito razão e emoção, uma para cada lado. Daí elas se mexem e viram as duas para o mesmo lado. O único jeito do indivíduo realmente começar a encontrar paz de espírito é quando a razão e a emoção deles apontam para o mesmo lado. E a gente está o tempo inteiro tentando mantê-las brigando. E isso é uma fonte absurda de insatisfação para a gente.
E isso acaba tendo um impacto no funcionamento cerebral, né, doutora Carla?
Toda vez que a gente vive nesses conflitos e a gente não consegue trabalhar de forma harmônica com todas as nossas necessidades, porque todas elas são prementes, tudo é lícito no desejo humano. Mesmo aquelas coisas que são proibidas, elas são lícitas porque elas fazem parte do desejo, precisam ser olhadas. Isso não significa que você vai executá-las, mas você precisa ter atenção ao que pulsa em você, para você poder ter esse autoconhecimento. Então, tudo que gera essa contradição e que coloca o indivíduo despedaçado, parecendo um mosaico todo quebrado, vai gerar ruptura na saúde. Primeiro, inclusive, a mental, mas depois a física. E isso tem consequências que já estão bem estruturadas. Então, essa harmonia da mente, do corpo humano, da emoção, da razão, ela é essencial para a qualidade de vida. Então, essas polaridades atrapalham demais, né? A compreensão.
E o autoconhecimento também, fundamental. Doutora Carla, mais uma palavrinha aqui bem complexa para a gente saber o que, que é. O que, que são heurísticas do afeto?
Bom, a gente tem que começar do começo, né? Heurística, para começar, é um processo que você utiliza para tomar decisões de forma mais rápida. É como se você tivesse um modelo de tomada de decisão que você aplicasse para poder sair de situações em que você não tem uma resposta óbvia. Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Te pergunto assim, de forma bem tranquila. Você acha que existem mais palavras com a letra F no começo ou no meio?
Acho que no começo.
Mas como é que você está fazendo para pensar, Aline? Você está tentando buscar exemplos de palavras?
Claro, claro. Tá.
Você percebe que isso é uma heurística? Você está aplicando o que a gente chama de heurística da disponibilidade. Você está procurando que palavras existem. Quais palavras estão disponíveis? Só que tem um probleminha. O seu cérebro faz a indexação das palavras pela primeira letra. Então, você vai lembrar com muito mais facilidade de palavras com a letra F no começo do que no meio. Mas, matematicamente, a sua resposta está errada. Porque a chance de uma palavra ter F no meio é muitas vezes maior do que F no começo. Porque o F aparece em todas as outras posições.
Quando você falou, a primeira palavra que veio foi feto, depois veio afeto, depois veio afta. Ou seja, né, vieram três palavras, duas com F que não estavam no início. Então...
Mas é porque tem uma vogal no começo e aí o que acontece é que a consoante puxa.
Ah, é.
Né?
É.
Mas você está falando de outra consoante no lugar, você não colocou, você não pensou, por exemplo, em uma palavra, sei lá, da coisa mais difícil até de achar, uma palavra que começa com uma outra consoante, né, com F no meio e tal. Mas tarefa, né?
Tarefa.
Isso é difícil você pensar em tarefa. E o F está lá. Mas poderia estar na segunda sílaba, poderia estar na terceira. Se a palavra tivesse quatro, cinco sílabas, poderia estar na quinta, na sexta. Então, sim, o que é heurística? Eu estou usando a minha memória, que eu recordo, para pegar o que é disponível e tomar a minha decisão. Essa heurística que eu usei aqui com vocês é uma heurística da disponibilidade. A heurística do afeto é quando eu utilizo os meus afetos como forma de interpretação. Acho que foi no outro episódio que a gente tratou das questões das diferenças humanas, sim, raciais, gênero. Isso. Perceba o quanto que a heurística do afeto pode interferir na sua análise sobre uma pessoa que você considera que não é próxima, que não é do seu grupo social, vamos dizer assim, ou que não é do seu ciclo de amizade, ou até mesmo uma diferença entre gerações. A gente tem visto muito conflito disso nas organizações, nas empresas. Então, os velhos, ou esses jovens que só pensam em tal coisa, que são bobos, são, né, levianos e tal. Então, você critica porque não está naquele grupo que você tem a heurística de afeto conectada. Heurísticas são processos de tomada de decisão automatizados com base em um padrão, uma vez que é muito complicado trazer todos os elementos de uma tomada de decisão no tempo em que a gente costuma responder as coisas. Porque ainda tem essa coisa, a pressão da resposta rápida.
Tem como a gente aplicar essas informações no dia a dia para melhorar a nossa saúde emocional, nossa saúde cerebral?
Nós precisamos, para poder aplicar heurísticas, a gente criar as experiências. Isso não é alguma coisa que você vai cognitivamente implantar no seu cérebro. Porque a heurística, como modelo de tomada de decisão, ela parte das experiências que você vive. Então, à medida que o indivíduo vai vivendo essas experiências, por exemplo, olhar para as coisas de uma forma mais positiva, mais confiante, com mais esperança. Isso é uma heurística. Mas para isso eu teria que ter tido a experiência de aplicar isto e isto me trazer resultados e eu repetir este comportamento porque ele me traz bons resultados. Não basta alguém me dizer, como a gente vê muito acontecendo nas redes sociais, ah, precisa ter pensamento positivo, precisa ser grato. Aí a pessoa, para tudo ela, ah, sou grata, sou grata, sou grata, mas ela não está sentindo a gratidão. Quanto que aquilo realmente está surtindo efeito? Quanto que aquilo vai se transformar num jeito de ver o mundo? Não vai, porque está sendo ali colocado da boca para fora. Apenas se do ponto de vista emocional não está tendo essa contaminação do bem, vamos dizer assim, né?
Sim. Doutora Carla, como é que seria definido a regulação emocional? Qual é a definição que se dá essa?
Lá em 95, o Goleman escreve o texto Inteligência Emocional. Pela primeira vez, esse termo é usado. Ele não foi ele quem cunhou o termo. O termo foi de dois cientistas americanos e ele usou o termo para apresentar uma forma de compreender as emoções. Naquele momento, nós éramos muito mais cegos às emoções. Nós vivíamos num mundo de racionalidades. Então, ele faz ali um manifesto que é assim: usem as emoções como elemento do seu processo de relação humana. Era muito lá primitiva a ideia. Hoje, a gente fala muito do gerenciamento emocional ou da regulação emocional, utilizando as emoções como fonte de dados acerca de mim mesma. O fato de eu estar aqui conversando contigo, a minha sensação corporal me diz se isso aqui está me fazendo bem ou não. E eu ter essa percepção nesse momento e dizer assim, beleza, vou continuar aqui, estou gostando, vou tentar estender esse tempo por um pouco mais, ou não, não estou gostando, vou dar um jeito de sair disso, ao invés de eu simplesmente me submeter, mesmo que eu emocionalmente não esteja favorável ou confortável. Então, o que é a regulação emocional? É o modelo através do qual as emoções se tornam um instrumento de autorregulação e que também são informações preciosas do seu autoconhecimento. Nós temos uma autora sul-africana chamada Susan Davis. Ela usa um termo que é muito difícil a tradução, porque a tradução cria um falso cognato, mas em inglês chama-se emotional agility. E o pessoal traduz como agilidade emocional. Só que agilidade no inglês não é ser rápido, é ser sagaz, é ser ágil, é usar adequadamente, é fazer disso um instrumento para você,
Seria uma
né?
habilidade.
Exato. Então, a regulação ou gerenciamento emocional, até mesmo o conceito de inteligência emocional, esbarra nesse lugar das emoções serem fontes de informação e serem também uma fonte através da qual você aprende, se aprimora, se desenvolve, e não alguma coisa que você deixa em casa para se livrar porque te atrapalha. É um pouco um antagonismo do que a gente vivia antes desse conceito ter se alastrado.
Doutora Carla, a gente infelizmente está chegando ao final de mais esse programa. Eu digo infelizmente mesmo porque, assim, de acordo com a minha regulação emocional, eu posso dizer que eu estou gostando, que eu queria me estender muito mais,
Muito
mas
bom.
a gente vai ter que encerrar por aqui. Eu queria terminar perguntando o seguinte: uma dica para nós, para os ouvintes, né? Como é que a gente pode encontrar um equilíbrio saudável para aceitar nossas emoções e tentar, não sei, modificá-las, regulá-las? Como é que a gente pode fazer isso?
Então, Aline, eu acho que tem uma coisa que todo mundo deveria começar a fazer, que é perceber as emoções quando elas ainda são filhotinhos. Porque a gente deixa virar monstro. Então a gente está numa situação, ah, está dando frio na barriga, está me dando aperto no peito, eu deixo para lá. A hora que aquilo toma um volume, que eu já não tenho mais recurso, aí eu vou querer fazer alguma coisa. Não. Se você for tiver atenção, isso, por exemplo, mindfulness, meditação ajuda, que é você ter aquele momento onde você presta atenção só em você, na tua respiração, no teu corpo, nas tuas reações. E à medida que você vai ficando expert nisso, vai ficando bom nisso, você percebe a emoção entrando bem no comecinho. E você já pode começar a se perguntar, por que que isso aqui está me incomodando? O que que tem aqui que eu preciso mudar, alterar? O que que eu não posso deixar crescer? O que que tem nessa relação? Porque sabe o que acontece muito, Aline? Ah, eu estou muito tempo solteira. Aí arrumo lá um bofe que está dando certo. É um monte de coisa que me incomoda no que ele faz. Só que eu vou passando por cima, porque antes acompanhada do que só, não é isso?
É o que se
e
diz.
E aí eu vou atropelando essas emoções e vou tentando achar que lá na frente vai dar jeito, ele vai melhorar. Ah, mas vontade minha, eu que estou muito chata. Não, é aí que você tem que botar a tua atenção e trabalhar para que as coisas não virem monstros. Porque a hora que a emoção virou um monstro, que você já está mergulhada naquele estresse, naquela condição que parece inescapável, que você fica entre a cruz e a espada, você vai ter menos recurso e vai sofrer. Então, quanto antes você conseguir já trabalhar, por que que você está sentindo daquela forma? O que que tem de errado naquilo? O que que poderia ser mudado? E as suas emoções se avisam muito precocemente. É que a gente fica meio negligente. Então, se a gente pôr a atenção nelas, atenção no nosso corpo, isso pode trazer um recurso incrível para o equilíbrio e para a saúde mental e física, com certeza.
Gente, e como eu fico pensando assim, a gente mora aqui dentro, né? Estamos aqui, só nós, porque cada um está dentro de si sozinho, né? Assim, não que a gente vá se isolar, mas que a gente passe a cuidar mais da nossa casinha aqui, né? Dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso cérebro, né? Do nosso corpo. Quer dizer, é muito mais fácil você cuidar de si dentro que você mora dentro de si.
É, mas nós temos um problema, porque o julgamento sobre o nosso sucesso, quem faz é o outro. A gente atribui à sociedade interpretar se a gente está indo bem ou não. Então, a gente está o tempo inteiro conectado com o outro, querendo saber, e aí, como é que eu estou indo? Entendeu? E ao invés de confiar na nossa própria percepção sobre nós mesmos. Óbvio que não é você viver isolado, egóico, mas é temperar isso de tal forma que parte daquilo que você já manifesta e que é seu possa ser compreendido como algo que tem que ser trabalhado. Não estou dizendo que se você tem medo ou que se você tem raiva de alguém, você tem que se isolar daquela pessoa. Mas você tem que se perguntar por que que aquela pessoa provoca aquilo em você. Algum significado tem, e esse significado te ajuda no teu autoconhecimento. Acho que esse é um caminho muito profícuo.
Maravilha. Bom, tranquilamente de hoje chega ao fim. Doutora Carla, muito obrigada. De coração, de sentimento, de razão, de tudo.
Inteirinha.
Inteirinha. É, foi muito bom esse bate-papo durante essas 2 semanas aqui na nossa rádio. Esse tema é fundamental para as nossas vidas, eu tenho certeza. Tenho certeza que os ouvintes adoraram. Em nome do Ministério Público, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui. Não foi uma participação, foi assim um protagonismo maravilhoso que eu achei fantástico. E mais uma vez eu peço para sugerir uma música para a gente terminar o programa. Não esqueça.
Muito bom. Eu quero agradecer a oportunidade, Joaline, em nome aqui de todo o grupo que eu represento. Somos quase 30 pessoas trabalhando com neurociência, divulgando neurociência. Então, esse espaço é fundamental para a gente poder, né, levar as ideias e provocar as pessoas em relação a essas ideias. Então, agradeço muito a oportunidade em seu nome. Agradeço, estendo ao Ministério Público todo. E me coloco à disposição, caso a gente tenha novas oportunidades de avançar nessa conversa, né? Eu vou terminar falando de emoção. Mas dessa emoção que é compartilhada, dessa emoção que é vivida entre todos nós, e me lembrei de uma canção linda do Milton Nascimento, antiga, né? Porque eu também já não estou essa juventude toda, né? Mas uma música antiga que representa muito para mim, do Milton Nascimento, que chama-se Certas Canções. Vamos lá, quem sabe os ouvintes se lembrem de quantas vezes parece que a emoção deles foi vista batendo no peito de outra pessoa.
Maravilha. A primeira frase dessa música, ela diz tudo, né? Certas canções que ouço cabem então dentro de mim. Olha que maravilha. É isso aí. Vamos ouvir então certas canções do nosso mineiro Milton Nascimento, uma sugestão da nossa convidada, doutora Carla Tiepo. Não esqueçam que os programas anteriores do nosso Tranquilamente estão disponíveis na página da rádio, na aba Especiais. Lá você ouve, baixa, compartilha o nosso conteúdo. Grande abraço e até a próxima semana.